Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando e cuidando também da sua família. Olha, o Paraná chegou nesta terça-feira a 10.557 pessoas infectadas com o novo coronavírus. 364, infelizmente, perderam a vida desde o começo da pandemia no estado. Só de segunda para terça foram 841 novos diagnósticos positivos de infectados pelo novo coronavírus e 30 mortes decorrentes de complicações pela doença. São os maiores registros desde o primeiro informe com casos confirmados há exatos 97 dias. Este é o Em Pauta, eu sou David Lira, na operação está Marquinho Souto e na produção Amanda Yargas. Fique com a gente.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nosso entrevistado de hoje era o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, mas ele teve um imprevisto, uma reunião com todos os secretários no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, e foi convocado então para esta reunião. Ele pediu desculpas, vamos alinhar com ele uma nova data para ele estar com a gente aqui no Em Pauta. Mas nós seguimos com o nosso programa, nós teremos reportagens e também entradas ao vivo dos nossos colegas repórteres espalhados em todas as regiões do Paraná. Com a pandemia, uma lei nacional permitiu que as assembleias de condomínios possam ser realizadas de forma virtual. Mas o sindicato do segmento orienta aos síndicos a não tomarem decisões importantes que não sejam emergenciais neste momento, pelas plataformas online. Por quê? Porque isso pode fazer com que os moradores mais idosos possam ter dificuldade no acesso. Confira a reportagem.
Com uma lei emergencial sancionada na última semana, os condomínios residenciais ficaram autorizados a realizar a assembleia de forma totalmente virtual. Até então, mesmo que os moradores realizassem a reunião por meio de alguma plataforma eletrônica, era necessário assinar uma lista de presença física, obrigatória para o registro das decisões em cartório. Agora a presença e os votos vão ser registrados em ata, sob responsabilidade do secretário e do presidente da assembleia. Michael Guedes é diretor de uma empresa de síndicos profissionais que já tinha adotado a realização de reuniões de forma remota.
A gente notou nos condomínios que nós começamos a fazer essa assembleia virtual que o comparecimento, né, aspas, comparecimento, aumentou bastante, já que as pessoas podem, do conforto do celular, de onde estiverem, participar. Não precisam mais ir até a assembleia, ficar 2-3 horas. Tem muitos condôminos que estão participando, inclusive no meio de outras atividades. Estão lá cuidando dos filhos e estão ali com o computador do lado participando da assembleia. Estão trabalhando e estão ali com o computador do lado participando da assembleia. Então isso acabou dando até mais democracia para as decisões em condomínios.
As medidas começaram a valer nesta sexta-feira e têm validade até o dia 30 de outubro deste ano. As assembleias virtuais equivalem às assembleias presenciais, ou seja, têm legitimidade inclusive para aprovação de despesas e escolha de novo síndico. No entanto, como a lei tem caráter provisório e alguns moradores podem ter dificuldade em participar do encontro online, Silmara Kautovski, coordenadora do Conselho de Síndicos do Secovid, o Sindicato da Habitação e Condomínios, indica que decisões mais sérias devem ser evitadas, a não ser que sejam emergenciais.
Num condomínio grande, nós estamos vendo a impossibilidade de criar essa assembleia virtual, porque, de repente, muitos idosos não têm disponível ou não têm o conhecimento para participar de uma assembleia dessa maneira, né? Nós temos orientado os síndicos que tentem, né, postergar essas assembleias. Então, o que nós estamos observando? Lógico, para uma reunião de condomínio, para uma discussão, é muito válido. Para algo emergencial, também. Mas os colegas e nós também temos visto e chegado à conclusão que depois será necessário ratificar numa assembleia futura para que não haja o problema de uma impugnação futura devido a alguém não ter podido participar dessa assembleia.
A lei, que vale para todo o território nacional, determinou que nos condomínios que não tiverem como realizar as assembleias em formato virtual, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Além disso, a lei também definiu que o síndico tem autonomia para restringir o acesso a áreas comuns para evitar a propagação do coronavírus. Além de reuniões e festas, mesmo nas áreas de propriedade exclusiva dos moradores. A coordenadora disse que a maioria dos síndicos já tinha tomado esta postura, mas sofria pressões para reverter as restrições. Ela reforça a responsabilidade dos gestores em cada uma das decisões tomadas por eles.
A grande maioria iniciou já interditando todos os espaços, as áreas e tudo, mas assim também como as esferas dos governos municipais, estaduais, também recebendo pressão para abrir as áreas comuns, né? Salões, academias, os parquinhos. Então, assim, o que acontece? A gente tem que estar em constante, discutindo, tendo orientação jurídica, tudo, porque os síndicos serão responsáveis por todas as decisões que tomarem frente ao seu condomínio.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Vamos fazer o nosso primeiro contato com a nossa colega Luciana Penha, que está em Maringá, na região norte do estado, e tem informações a respeito do hospital psiquiátrico, onde alguns pacientes se contaminaram. A gente já noticiou aqui na programação e agora ela vai falar com a gente, tem novidades por lá. Luciana, muito bom dia para você, obrigado pela participação. Quais são as informações?
Oi, David, muito bom dia para você também. Olha, a novidade é que o hospital psiquiátrico, que está interditado desde o dia 15 de maio, pode ser reaberto já na semana que vem. O hospital ele foi interditado para conter um surto de coronavírus, como você disse, né? Mais de 70 pacientes e 40 funcionários foram contaminados. Com as medidas adotadas, o surto foi controlado. Depois de um mês, né, mais de um mês aí interditado, agora o hospital está se preparando para a reabertura. Ele vai voltar a receber pacientes com transtornos psiquiátricos de todo o estado, né? Porque esse hospital psiquiátrico de Maringá é uma referência no estado, aqui no Paraná. Ele recebe pacientes de todo o estado. E a reabertura, então, pode ser já na semana que vem. O diretor clínico, psiquiatra Paulo Abdala, falou com a gente sobre esse assunto. Vamos ouvir.
Nós podemos dizer que aquele surto de Covid já está controlado. Nós estamos trabalhando em cima desse problema desde o dia 15 de maio. Tivemos um grande número de pacientes e funcionários que, de fato, foram contaminados. Mas o que eu poderia dizer para você hoje, que com relação aos colaboradores, praticamente todos já cumpriram o prazo de isolamento domiciliar e retornaram ao trabalho, com exceção de dois colaboradores que estão nos últimos dias do isolamento e com previsão de retornar ao trabalho já na próxima semana. Com relação aos pacientes, nós tivemos alguns casos um pouco mais complexos, que precisaram ser transferidos para hospitais com maior estrutura, cerca de 11 pacientes, e os demais, cerca de 60 a 65 doentes, cumpriram a quarentena dentro do hospital, e todos eles com uma boa evolução. No momento, existem 5 pacientes dentro do Hospital Psiquiátrico de Maringá, na fase final desse isolamento, e que tem previsão para término já nessa sexta-feira. Com isso, a nossa perspectiva, a nossa provável data de reabertura seria já no início da próxima semana.
O psiquiatra Paulo Abdala, ele é diretor clínico do Hospital Psiquiátrico de Maringá, falando então sobre a reabertura do hospital, né? O hospital elaborou um planejamento para receber os novos pacientes. Agora, todo interno que chegar ao hospital vai entrar já em quarentena. 3 alas foram separadas para isso, para essa quarentena dos pacientes que forem internados, então, uma quarentena de 14 dias para os novos pacientes, né? Mas olha, David, para reabrir, o hospital ainda depende, claro, da autorização da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Maringá. David.
Luciana, a situação no hospital psiquiátrico psiquiátrico está já controlada, mas eu queria abordar com você neste momento como que está a questão da ocupação de leitos aí em Maringá. O que, que você pode falar para a gente?
Olha, todo dia a Secretaria de Saúde atualiza os dados sobre ocupação de leitos aqui em Maringá. Eu vou tentar localizar aqui os dados de ontem. O que a gente sabe que a gente está acompanhando mais de perto é a ocupação dos leitos de UTI adulta, porque esse índice é o índice que vai influenciar nas tomadas de decisões, né? É a ocupação de leitos de UTI adulta, ocupação geral, ou seja, tanto aqueles pacientes com Covid quanto os outros pacientes que fizeram uma cirurgia, que sofreram um acidente, estão na UTI dos hospitais públicos e particulares aqui em Maringá. Esse índice, ele fica entre 60% e 68%, não passou disso até agora, viu, David? Não passou de 69% até agora, não chegou a 70%. Olha, estou aqui com a ocupação hospitalar de ontem, foi o boletim que eles divulgam todos os dias, né? Ontem, 61,5% de ocupação de leitos adulto, 48,5% de leitos de enfermaria. Então, de UTI, 61,5%, de enfermaria, 48,5%. E isso no geral, né? Agora, se a gente for considerar só os leitos exclusivos para a Covid-19, aí são leitos do serviço público, né? Porque a Secretaria de Saúde disse que não tem como monitorar os leitos do sistema particular, porque eles não podem obrigar que o serviço particular tenha um leito exclusivo para a Covid. Foi o que o secretário de Saúde explicou para a gente. Mas os leitos exclusivos para a Covid no serviço público, os leitos de enfermaria, 21% de ocupação, e leitos de UTI adulta, 33,3%. Então, se a gente for ver só os leitos exclusivos, é bem mais baixo, né? E leitos de UTI neonatal, ocupação zero. Nenhum leito ocupado nesse momento de UTI neonatal aqui em Maringá para pacientes com Covid, gente.
Luciana, você falou muito bem sobre essa questão das decisões diárias que são tomadas pelas autoridades de saúde de Maringá, junto com o prefeito Ulisses Maia. E eu quero te perguntar, para a gente encerrar sua participação aqui, a respeito dos decretos municipais. O que, que a gente tem? Os bares reabrem, não reabrem aí em Maringá? O que, que você pode adiantar para a gente?
Então, pelo contrário, os bares vão fechar, viu, David? Vão fechar a partir de amanhã e por 7 dias. Eles estavam abertos, né, desde o decreto anterior, mas havia muita aglomeração em alguns bares, muita gente reclamando no fim de semana, muitos jovens nos bares, nas calçadas em frente aos bares. E aí, por conta disso e também porque houve um aumento desde o dia 4 de junho até agora, houve um aumento no número de casos confirmados de Covid-19, inclusive Maringá estava no dia 4 de junho com risco baixo, passou para moderado na véspera do feriado de Corpus Christi, e depois, no feriado prolongado, entrou para o risco alto de Covid-19. Está em risco alto neste momento, né? E ontem o prefeito publicou um novo decreto. Neste novo decreto, ele determina o fechamento dos bares por 7 dias a partir de amanhã. Agora, os bares que são restaurantes também, eles vão poder manter o restaurante aberto. Os restaurantes, lanchonetes ficam abertos. Só os bares mesmo, musical vivo, né, DJ, aquele bar que recebe muita gente, que tem aglomeração. Esses, né, os bares vão ficar fechados. Agora, os bares que se adaptaram no período da pandemia e começaram a servir alimentação também durante o dia, eles vão poder funcionar das 11 da manhã até as 3 horas da tarde com o serviço de alimentação. Então, uma restrição aí só para aquela situação de bar noturno, né, aquela movimentação, bares que tem música ao vivo, que tem telão, enfim, e que estavam sendo alvos aí de muita reclamação. Agora, nesse decreto também, o que é interessante, David, é que o prefeito estabeleceu, a prefeitura, né, estabeleceu uma multa de R$10 mil para donos de chácaras e donos de áreas de esporte, áreas de lazer, de esporte, campos de futebol, que aluguem ou emprestem a área para festas, para eventos, para aglomerações, porque isso também é uma outra reclamação. Estava gerando muito problema aqui nos fins de semana, principalmente. Muita aglomeração em festas, né, de chácaras, em campos de futebol, em áreas de lazer. E aí esse decreto também atingiu esse ponto aí, viu, David?
Luciana, muitíssimo obrigado pela sua participação. Luciana Penha falando ao vivo, direto de Maringá. Muito obrigado pela participação. Bom trabalho para você, Lu.
Para você também, obrigada.
Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta. A gente volta já. Não saia daí, continue por aqui.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.